Entrevista.
E agora nós vamos conversar com o Dr. Edmilson Cardoso da Conceição, farmacêutico com doutorado e pós-doutorado em tecnologia farmacêutica pela USP, Universidade de São Paulo, e professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Boa tarde, Dr. Edmilson Cardoso.
Boa tarde, Felícia. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
O prazer é todo meu.
Doutor, produtores de soja, algodão e de tomate do oeste da Bahia e de Goiás estão aflitos diante das perdas vultosas, né, de suas lavouras. Elas estão sendo dizimadas por uma lagarta super resistente aos agrotóxicos. Gostaria que o senhor começasse primeiro falando sobre essa lagarta, comentando o seu poder de destruição.
Olha, essa lagarta, ela é resistente, né, aos agrotóxicos e tem, assim, aparecido característica nas lavouras, principalmente em culturas extensivas, de algodão, soja e também tomate, também do milho,
Então, por isso as faculdades de farmácia e de agronomia, né, da Universidade Federal de Goiás estão pesquisando aí um bioproduto extraído de plantas para o controle dessa lagarta, não é isso, doutor?
Sim, isso no sentido de amenizar, né, a adição de agroquímicos ou agrotóxicos na lavoura. Nós estamos desenvolvendo um produto
Doutor Edmilson, nós estamos perdendo o som, nós não estamos conseguindo lhe ouvir direito. Gostaria que o senhor se localizasse melhor.
Alô?
Nós não estávamos mais lhe ouvindo. Gostaria que o senhor repetisse então o que o senhor estava falando para a gente.
Então tá, face à situação, né, a situação do aparecimento dessa lagarta, ela está causando grandes danos em lavouras intensivas, como algodão, soja, milho e tomate. Nós resolvemos trabalhar em parceria com a professora Cecília, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, no sentido de desenvolver um bioproduto ou produtos com base em plantas, extratos de plantas, para o combate, para amenizar a adição de agrotóxicos nas lavouras.
Agora, por que é tão difícil combater essa lagarta, né? Ela adquiriu resistência aos agrotóxicos, doutor?
Pelo seguinte, porque o Brasil é um grande produtor de grãos, um grande produtor de insumos. E aí, com essas culturas que nós temos, enormes culturas, também tem se utilizado muito agrotóxicos. As pragas, elas vão criando resistências, né, em relação aos agrotóxicos. Então, a nossa ideia, né, a ideia do grupo, é procurar alternativas para amenizar essa adição. E, com isso, também atuar nessas pragas de forma efetiva, diminuindo os prejuízos, né, dos produtores rurais.
Com certeza. Agora, há um novo agrotóxico em estudo pelo Ministério da Saúde, mas que é condenado pelas entidades ambientais. Por quê, doutor? Por que ele está sendo condenado?
Ele está condenado porque é o seguinte, ele atua na lagarta, principalmente na lagarta, impedindo a movimentação, atua em nível muscular. E isso também pode afetar principalmente pássaros no campo, pode também, como se diz, dizimar a fauna, né, de aves vizinhas aí aos locais de plantio. Então, o Ministério da Agricultura, na realidade, o governo do Brasil está pensando na introdução, né, tá? Na introdução dessa substância, certo?
Tá certo. Mas todo mundo está combatendo porque ela pode prejudicar os pássaros, né? O ambiente.
Exatamente,
é isso?
Pode prejudicar os pássaros. Pela movimentação, porque paralisa os pássaros.
Aí é terrível mesmo. Agora, doutor.
Aí é um pouco complicado. Você vai resolver um problema e criar outro. Então, a intenção não é também eliminar, né, por exemplo, os agrotóxicos que já estão sendo utilizados. mas minimizar a aplicação, porque existe uma estratégia na área de agricultura chamada manejo, né? O manejo que você, por exemplo, pode fazer consorciamento de culturas, você também pode fazer controle biológico e também aplicando, né, um tóxico de forma racional, não de forma indiscriminada.
Certo. Okay? Agora, doutor, o senhor, dentro da Faculdade de Farmácia, está à frente de várias pesquisas com plantas medicinais para diversas indicações. E agora a sua pesquisa está voltada, né, para espécies vegetais que poderão verdadeiramente ser a salvação das lavouras de soja, algodão e tomate, né? E dessas plantas deverá ser extraído um bioproduto, que nós já falamos, que será utilizado no combate à lagarta, né? Agora eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa pesquisa que vocês estão fazendo.
Olha, na realidade é o seguinte, nós estamos no início da pesquisa e nossa, no campo experimental da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, tem a criação de lagartas. São lagartas que são coletadas no campo, são coletadas de lavouras de milho, soja, algodão e assim por diante, e são, como se diz, criadas. São tratadas em locais adequados e nós estamos desenvolvendo. Agora falar o nome das plantas, porque são vários os extratos, e nós estamos trabalhando em termos de triagem, uhum, e verificar quais são os melhores extratos, no sentido de paralisar a lagarta ou simplesmente de matar a lagarta, né? Porque essa lagarta ela tem um poder de destruição enorme.
Uhum. E certo? Quanto tempo leva uma pesquisa dessa até que o produto possa ser utilizado, doutor? Mais ou menos quanto tempo?
Sim. A ideia é mais ou menos de 2 anos.
2 anos?
No, né, mínimo 2 anos.
Uhum.
Porque essas pragas, elas também, elas, como são seres vivos, elas têm mecanismos também de defesa. Então nós precisamos de estudar esses mecanismos e também encontrar estratégias de burlar essa vigilância, como se diz, né, esses mecanismos de defesa, e afetar as pragas de forma a não destruir as lavouras, porque quando você tem, na presença, você tem mais ou menos em torno de 40%, 50% e até 60% de quebra da lavoura. Então, o prejuízo é enorme. O país é um grande produtor de grãos, né, no mundo. Então, em termos de gerar divisas, aí complica um pouco a situação, porque se tem uma lagarta, essa lagarta é o seguinte, ela tem aparecido e tem sido assim disseminada ela está se disseminando pelo país.
Nossa, é terrível essa lagarta, né?
E afeta também não só os grandes, ela pode afetar também os pequenos produtores, né? A agricultura familiar também.
Que lagarta? Então, assim, lagarta. Qual é essa lagarta?
É uma questão de segurança alimentar, uhum, né? É uma questão de segurança mesmo para o país.
Certo.
Então, precisa de tratar desse assunto, uhum, de forma que diminua a capacidade de dano dessa praga.
Qual a importância do oeste da Bahia no contexto das culturas de soja e algodão? E qual o impacto da praga da lagarta nessas culturas do oeste da Bahia, doutor?
Aquela região são grandes produtores de algodão e soja, né? E principalmente na região de Barreiras, São dos Ibérios. Então é uma região, assim, sob o ponto de vista econômico e estratégico, é uma região de muita importância. E a lagarta, ela tem alta prevalência de ataques nessa região.
Uhum.
Então, no sentido assim, quando você desenvolve estratégias de combate, então tem que procurar amenizar a situação onde há grandes produtores, grandes lavouras, porque gera divisa para o país, em termos de riqueza.
Com certeza. Qual é essa lagarta, doutor? Que lagarta é essa?
Essa lagarta é o seguinte, essa lagarta, ela foi, no estado de Goiás, ela foi identificada pela professora Cecília. E não se sabe a origem, porque de onde ela veio. Porque na Argentina existe uma outra variedade, mas também existe na China, na Índia, e você sabe que hoje com a globalização, não só globalização econômica, mas também há uma quebra de barreira, uma barreira sanitária. mas assim, não se sabe como essa lagarta apareceu em nossas lavouras, em lavouras do país.
É por isso que quando o Ministério alerta, né, o governo alerta, né, de que não se deve trazer plantas de outros lugares, né? Tem plantas que não podem sair de uma determinada região. É por isso, não é, doutor?
Exatamente. Tem que estabelecer barreiras sanitárias no sentido de proteção. Porque quando uma espécie vegetal, por exemplo, ela se adapta a um determinado clima, ela se adapta a determinado solo e também ela tem uma relação ecológica, às vezes uma relação ecológica de equilíbrio com determinadas pragas em uma região. E quando passa de uma região para outra, pode ocorrer esse desequilíbrio em relação de uma situação nova e também de um ambiente novo. Uma questão até de sobrevivência dessas pragas, né? Então, ela tem um país, ela pode, por exemplo,
ser um entrevista.
País, mas no outro país ela pode atuar como divinão.
Nós vamos conversar agora em nosso...
Uma gente de destruição.
É por isso que tem que se atender a esses alertas, né, que são tão importantes quando se viaja e tem gente que gosta de trazer plantas e trazer comida e trazer coisas que podem trazer essas, né, esses lagartos ou sei lá o que, que pode acontecer se trouxer uma planta já contaminada, né, doutor?
É, já contaminada porque nós não temos mecanismos em aeroportos, em portos de detectar esse tipo de praga, porque o nosso país é de extensão continental, e você sabe que é muito extenso, então não tem, assim, nós não temos, então é importante seguir as orientações sanitárias, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Agricultura e dos órgãos responsáveis pela vigilância fitossanitária e sanitária e assim por diante.
Uhum.
E é fundamental, porque é o seguinte, o país, nós temos um potencial enorme de ser o celeiro do mundo na produção de alimentos. Isso já está sendo mostrado, né, porque nós somos hoje, nesse ano, no ano de 2013, seremos os primeiros, né, estaremos em primeiro lugar na produção de soja. Então, assim, o país é um celeiro. Então, é necessário que cuide bem desse celeiro da produção de alimentos.
Com certeza. Principalmente quando se vai fazer uma pesquisa, né, para combater uma praga como essa, não é da noite para o dia, né, doutor?
Então, não é da noite para o dia.
Então tem que realmente respeitar aí os alertas do governo para evitar esse tipo de coisa, né? Mais alguma informação?
Na pesquisa também é interessante, por exemplo, a gente trabalhar com a questão do financiamento governamental, tem também a capacitação dos pesquisadores, porque no nosso grupo nós temos estudantes desde o primeiro período, que está iniciando o curso de graduação, até doutorandos. Então, assim, a equipe também tem que estar bem antenada, e também a gente tem que estar antenado com a realidade nacional para ver quais são as atitudes, né? As atitudes que nós temos que tomar para minimizar pelo menos esses danos. Que nesse caso, por exemplo, essa praga está causando aos produtores. E consequentemente isso reflete na população em geral.
Com certeza. Doutor, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação ou orientação aos nossos ouvintes?
É a questão da orientação, é como você se referiu aí em termos de barreira sanitária, né? Não no sentido assim de transportar plantas, material vegetal ou material biológico de um país para o Brasil, porque nós, tendo em vista a dimensão do nosso país, nós corremos o risco de alojar as pragas que nós não conhecemos ainda. Então nós temos que nos proteger, né? Proteger também o que é de mais importante, que as nossas lavouras.
Com certeza. Sim. Isso custa o emprego de muita gente, né, doutor? A economia do país, né, das cidades, dos municípios, onde a força do agricultor é muito importante, né, do produtor. Então, a gente tem que cuidar também da nossa terra, né?
É, de modo geral, afeta desde pequeno ao pequeno médio, a
Doutor Edmilson, está fugindo de novo aí o som. Está fugindo um pouquinho.
E a gente pensar, por exemplo, que uma, vocês estão ouvindo agora?
Agora sim, pode continuar.
Tá, só a gente pensar, por exemplo, nós apenas uma lagartinha que vai causar todos os problemas, sim, porque ela se multiplica em proporção geométrica, então não tem como. De uma vai para duas, de duas para quatro, de quatro para oito e assim por diante. E ela tem a competição, tem a questão alimentar, ela precisa alimentar, então ela vê as culturas de soja, algodão e outras como uma fonte alimentar. Fala? Elas destroem. Então, por isso é importante nós desenvolvermos alternativas e manejo integrado no sentido de trabalhar também não só com extratos, mas com as estratégias que os agricultores utilizam, mas de forma racional.
Tá certo.
Ok?
Ok, doutor Edmilson, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa e eu espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Espero que a mensagem foi transmitida de forma boa, tudo bem? Eu agradeço também a possibilidade e a oportunidade que vocês têm dado a nós de divulgarmos o nosso trabalho
para
a sociedade brasileira.
Nós é que agradecemos a sua participação. Com certeza vamos conversar outras vezes, tá certo?
Tudo bem.
Obrigada, boa tarde.
Tá.